As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O chamado corredor de emergência que ficará aberto na Avenida Norton de Matos, no troço entre a Rotunda dos Bombeiros e a Ponte Nova, durante a realização da Feira de Santa Iria, também poderá ser utilizado pelo comum automobilista. A autarquia namantina repensou o processo de circulação rodoviária que estava previsto e entendeu agora abrir o citado espaço ao trânsito durante os períodos da manhã, entre as 7 e as 10, no sentido ascendente, para evitar congestionamentos indesejáveis dos conhecidos como cruzamentos da Aral, onde os pesados de passageiros se deparavam com dificuldades na mudança de direção e ainda para aliviar o tráfego na levada. O vereador Hélder Henriques confirmou este cenário em declarações à ERTE, ao mesmo tempo que pediu compreensão às pessoas e recordou que esta feira ocorre no modelo de exceção.
A receptividade e a compreensão de todos aqueles que irão estar envolvidos na feira, direto ou indiretamente, e aqueles que, por alguma razão, vão ter alguma situação, enfim, menos agradável com a deslocalização da Feira de Santa Iria para as zonas onde ela vai ser instalada, nomeadamente vendedores, compradores, residentes e outros utilizadores dos espaços onde a feira irá ser montada. Portanto, apelo à compreensão e ao envolvimento das pessoas para que nos ajudem também, uma vez que isto é uma situação de exceção, porque, como tenho dito várias vezes, a Várzea Grande nesta altura era para estar em obra. Começámos o planeamento da feira em fevereiro, à altura em que se presumia que a Várzea Grande entrasse em obra em junho. Assim não aconteceu, por o concurso ter ficado deserto, vai ser lançado novamente o concurso e, como tal, não era a meio que conseguiríamos, já depois de fazer uma série de diligências, uma série de trabalho para a instalação da feira nos locais onde ela vai funcionar este ano, que poderíamos voltar atrás. É só por essa razão.
Sr. Vereador, ao nível do trânsito, para que fique claro, aquele troço da Avenida General Norton de Matos, aquele troço que estará fechado à circulação, haverá um corredor de emergência para qualquer eventualidade?
Há um corredor de emergência que vai funcionar também para escoamento do trânsito da Rotunda, portanto, da Rotunda Alves Redol até à Rotunda dos Bombeiros, porque de manhã há uma grande confluência de trânsito vindo da Avenida da Rua Everardo, portanto, da Levada, e da Rua da Avenida Cândido Madureira, portanto, do lado das Algarvias, portanto, aí dessa zona. De maneira que chegámos à conclusão que seria complicado fazer o trânsito todo, escoar o trânsito todo pela ponte, pelo cruzamento da Aral, e sair pela Avenida Luís Boné e Ponto Flecheiro, e assim, durante entre as 7 da manhã e as 10 da manhã, esse corredor de emergência vai estar aberto precisamente para escoar o trânsito, além das viaturas de transporte de coletivo, as viaturas pesadas que não conseguiriam fazer a mudança de direção à esquerda no cruzamento da Aral. Daí, e atendendo aos transportes escolares, que está, uma vez que as escolas estão a funcionar, há necessidade de garantir os transportes escolares, será utilizado esse corredor de emergência. Claro, se entretanto os bombeiros tiverem necessidade de sair, temos pessoal a coordenar isso e como tal, acautelaremos a situação.
A Câmara de Tomar e os serviços municipalizados de água e saneamento têm colaborado com a Resitejo no processo de colocação de 8 conjuntos de ecopontos com contentores para papel cartão, para embalagens e para vidro. Estas estruturas estão a ser colocadas na cidade, sendo que se desconhece se haverá igual procedimento para as zonas ditas rurais, onde há clara falta de ecopontos para quem pretende também agir de acordo com as regras do meio ambiente. Este assunto foi abordado na recente reunião de Câmara, altura em que Célia Boné, vereadora do PSD, criticou a localização escolhida para a implementação das estruturas, dando exemplo de casos que ficaram próximas a esplanadas.
Parece que não se estudou o sítio onde essas ilhas iam ser colocadas. E vemos algumas aberrações no nosso ponto de vista, aguardo que haja uma explicação para tal, como, por exemplo, colocar uma ilha ecológica ao fundo da rua Alexandre Herculano, junto do CTT, virada para as 4 esplanadas que ali se encontram. Se antigamente, quando foram lá postos os contentores do lixo, se calhar ainda não havia esplanadas, eu até admito que tenham sido colocados ali. Mas agora, colocar ali as ilhas, quando estão lá 4 esplanadas, com a magnífica vista para os contentores do lixo, parece-me que é dinheiro público que foi mal aplicado. Podemos falar também, ainda mais sabendo que havia alternativas. Esses, por exemplo, era deslocar a ilha, contornar, por exemplo, o CTT e colocar do outro lado. Do outro lado não vai nascer, de certeza, nenhum café, nenhum restaurante, nem nenhuma esplanada. Agora as pessoas ficam ali, sentadinhas, a beber, a comer e a olhar para os contentores do lixo, que agora estão todos muito bonitos, mas que sabemos daqui a 6 meses já não vão estar assim. Se estávamos a investir dinheiros públicos, do nosso ponto de vista, as hipóteses deviam ter sido pensadas entre as várias alternativas e escolher sempre a melhor solução. Esta solução não nos parece a melhor para tomar. Mas podemos dar outros exemplos. Em frente à esplanada da Marisqueira, também se observará, quando estiver sentado na esplanada da Marisqueira, teremos a beleza que é a vista para a ilha ecológica, com os contentores de lixo, que normalmente cheiram a lixo e têm um aspecto desagradável, por muito bonitas que sejam. Por exemplo, também a esplanada do piquenique na Alameda, também podemos regalar-nos ao olhar para os recipientes do lixo.
Na resposta à Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas justificou a escolha dos locais, lembrando que em vários casos tratou-se apenas da substituição dos equipamentos que ali se encontravam.
Alguns deles, naqueles em que procedemos à substituição, caso dos Correios, procedemos apenas à substituição daquilo que lá estava e, portanto, não tivemos a ocupar outro espaço que não aquele que ele já ocupava, porque há uma coisa que teve que ser analisada. Duas. Mas uma é mais importante que a outra, porque a gente já sabe que aqui na cidade de Tomar, cada vez que abrimos um buraco, temos de ter acompanhamento arqueológico, que é o que está a passar na Alameda, 1 de março. Aliás, todos os buracos que nós abrimos, mesmo para substituição, quer novos, levaram acompanhamento arqueológico e na Alameda 1 de março foram encontrados alguns achados arqueológicos e daí estará a haver agora todo o trabalho de arqueologia naquela zona. Porque também quem estava na esplanada do lá em cima, na Alameda 1 de março, do piquenique, aquilo que via também eram 3 contentores enormes. E agora não vai ter essa vista. Mas mais do que a arqueologia, há uma coisa que teve que ser analisada, que são as infraestruturas que passam no solo. Por exemplo, um dos locais que pede gritantemente contentores enterrados é ao fundo da Cândido Madureira, em frente ao antigo liceu. Pronto. Problema é que naquela zona, a quantidade de infraestruturas que ali passam, não conseguimos abrir um buraco. E daí não estaria a ser feito. Agora, deixe-me que lhe diga que é, não se pode fazer tudo de uma vez, estamos a fazer paulatinamente e aquilo que pretendemos fazer, aliás, nos projetos de requalificação de espaço público, tudo o que está previsto são contentores enterrados, quer destes, dos diferenciados, quer dos resíduos urbanos, é tudo contentores enterrados, paulatinamente, em toda a cidade, onde for possível, deixarmos de ter contentores à superfície e passarmos a ter contentores enterrados, sejam eles sobre a forma deste tipo ilhas que temos aqui, ou sobre a forma de molocos.
As contas estão feitas. Entre a Festa Templar e o Festival de Estátuas Vivas, a Câmara de Tomar investiu cerca de 250 mil euros e obteve um retorno de 39 mil. Os números foram apresentados pela vereadora Filipa Fernandes, que aproveitou esta intervenção na recente reunião da autarquia na Bantina para referir que o atendimento no posto de turismo teve um acréscimo em relação a 2017. Ou seja, enquanto há um ano se registou uma média mensal de 1.594 pessoas, em 2018 essa média chega às 2.284, ainda que esta parcela possa baixar face aos meses baixos que se seguem. Célia Boné, vereadora do PSD, reagiu a estes indicadores, referindo que Tomar ainda ficou longe da realidade de outros concelhos que não têm a oferta cultural que existe no território nabantino.
Então, dar conhecimento de que os custos da Festa Templária rondaram os 190 mil euros e as receitas, como sabemos, que é gratuito, a entrada é de livre trânsito, somente registamos a do cerco e do jantar e das visitas guiadas, resume-se a 14 mil euros de receita. Como era, a Estátuas Vivas já tinha sido público, portanto 60 mil euros de custos, 25 mil euros de receita. Dizer-vos também, partilhar convosco aqui, acho que pertinente, aqui uma partilha do posto de turismo. Pedi para ser registado a média de atendimento mensal. 2017 registou-se uma média de 1.590, a média de 1.594 pessoas e a mês de 2017 e 2018 2.284. Portanto, um crescente significativo de média no posto de turismo, que também resulta, obviamente, das divulgações que vamos tendo e das comunicações e dos eventos. Tudo isso, portanto, faz com que tenhamos um aumento de visitantes à nossa cidade. Isto no posto de turismo. Não está aqui contabilizado, obviamente, os turistas que vão aos outros locais e que não passam por aqui.
Que deu nota de que aumentou o número de turistas a consultar o posto de turismo de Tomar, alegando que esse facto se deve à maior divulgação que tem sido feita do nosso concelho. Isso é um facto, mas devemos acrescentar ainda a essa declaração alguns factos importantes. Esse aumento da procura registou-se em todo o território português. Portugal está na moda, felizmente, e que, mesmo com o aumento que se verificou em todo o país, ainda estamos longe do aumento que se verificou em alguns concelhos que até têm menos que visitar que o nosso. Destacar ainda que, de facto, é ótimo o aumento de turistas a visitar-nos, mas devemos fazer aqui também uma justa homenagem a quem de direito, dizendo que muito desse aumento se deve à sorte que tivemos com os nossos antepassados, que deixaram em Tomar um legado de valor mundial, que muitas pessoas hoje em dia valorizam o património e começam a dar mais valor a férias culturais do que há uns anos, e que tivemos a sorte de termos este legado de valor mundial que muitas pessoas querem ter a oportunidade de conhecer.
Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, e Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, foram os convidados do segundo episódio do Tomar Turismo, espaço promovido pela ERTS, numa parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, um projeto cofinanciado do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O turismo esteve assim em equação e, neste particular, Pedro Machado apontou para a digitalização como um instrumento para ser levado a sério.
Em primeiro lugar, aquilo que está no mote da Organização Mundial do Turismo para 2018, a digitalização. E esse é um dos desafios que hoje consideramos, não só porque encerra um canal privilegiado de comunicação, de divulgação e de promoção daquilo que é a nossa atividade, mas é também um instrumento muito forte que hoje levamos muito a sério no que diz respeito ao estudo dos públicos, sejam eles nacionais ou internacionais, que recebemos todos os dias, independentemente das suas motivações turísticas pelas quais vêm para o nosso território, mas simultaneamente também como um instrumento poderoso da participação, até da participação cívica, naquilo que é esta constelação que é a atividade do turismo. Segunda nota tem a ver com a questão que me é colocada, que estratégia para o turismo e em particular para estes territórios. Hoje, a atividade turística não é muito diferente de uma abordagem académica, e aqui reconheço no professor Luís Mota Figueira, no João Pinto Coelho e noutros colegas com quem tenho tido o prazer de trabalhar no Instituto Politécnico de Tomar, a abordagem à componente holística da atividade turística. Isto é, quando pensamos hoje o turismo, que não é muito diferente do que pensávamos há 10 ou há 20 anos atrás, mas por força desta digitalização, por força de alteração dos mercados, do perfil do consumidor, percebemos hoje que esta constelação turística está cada vez mais interdependente. Significa isto? Que as entidades regionais, o turismo de Portugal, os municípios, a cadeia de valor que está associada ao turismo, todos têm aqui um papel relevante. A atividade turística, a indústria do turismo, não é específica de uma organização, não é específica de um setor. Quando pensamos a mobilidade, quando pensamos a acessibilidade, quando pensamos a segurança, quando pensamos a saúde, estamos, de alguma forma, a interpretar esta cadeia de valor que é a cadeia da indústria do turismo.
Anabela Freitas, por sua vez, referiu que Tomar tem várias estratégias neste setor, destacando o papel do Instituto Politécnico face à produção de conhecimento.
Tomar não temos uma estratégia, temos várias estratégias. E há aqui um ponto de partida em que temos que ter humildade. Os municípios, e o Dr. Pedro Machado abordou isso en passant, os municípios não têm vocação para a promoção turística ou para a estruturação do produto turístico. E aí temos que nos aliar e juntar àquilo que são, nomeadamente, as entidades regionais de turismo e aqui uma palavra muito especial, ao Instituto Politécnico de Tomar, que, felizmente, está a produzir conhecimento, e conhecimento esse que está a vir para fora das suas quatro paredes. E, portanto, aquilo que compete ao município é, sim senhora, pensar o seu território, pensar o seu concelho, desde a mais básica infraestrutura até à forma de promoção do mesmo. Aliando-se, obviamente, àquilo que são as entidades cujo seu core business é precisamente esse. Eu considero que para Tomar, para o território Tomar, o facto de termos saído da entidade regional de Lisboa e ter passado para a entidade regional do Centro, por via legislativa em 2013, o nosso território ficou a ganhar. Não só no contexto do Médio Tejo, mas também no contexto da região Centro. Se bem que o turista hoje, quando vem, não sabe quando é que sai da região de Lisboa e entra na região Centro, e isso é também um desafio que é colocado todos os dias naquilo que é o nosso trabalho. Há dois produtos que Tomar se quer afirmar. Obviamente, na questão do turismo cultural, atendendo ao património que nós temos, mas ter o património só não é suficiente. Nós baseamos no património da humanidade, o Convento de Cristo, mas temos muito mais em matéria patrimonial, temos muito mais do que o Convento de Cristo, e portanto queremos que Tomar seja conhecido como um território e se afirme num contexto mais regional, comunidade intermunicipal, e depois num contexto mais alargado, região Centro.
O DIAP de Santarém deduziu acusação contra um homem de 46 anos pela prática de um crime de incêndio florestal, um crime de ameaça e introdução em lugar vedado ao público. A Procuradoria da Comarca de Santarém refere-se então a factos ocorridos na madrugada de 24 de julho de 2018, à altura na qual o citado indivíduo, residente em Alcanhões, Conselho de Santarém, se introduziu no quintal de uma residência, tendo sido detectado pelo respectivo dono, a quem ameaçou que ia morrer queimado. Poucos minutos envolvidos, usou materiais combustíveis para atear um incêndio numa zona de canavial, fogo que lavrou durante cerca de 2 horas e que exigiu a intervenção dos bombeiros de Pernas e de Santarém, cuja rápida intervenção obstou a perdas pessoais ou patrimoniais. A investigação foi executada pela Polícia Judiciária e está em curso o prazo para eventual abertura de instrução, que, a não ser requerida, irá determinar a remessa do processo para julgamento.
Rádio F, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara de Ourém submeteu à recente reunião do Executivo o projeto de regulamento da taxa municipal de ocupação turística, que agora segue para consulta pública para que todos os interessados possam apresentar contributos a este documento. O projeto, agora aprovado, assenta no pressuposto da importância que a promoção turística assume para a economia local do município de Ourém, pela capacidade de gerar riqueza, emprego e, naturalmente, crescimento e desenvolvimento económico. Sintomático disso são os atuais números de peregrinos ao nível anual, que, nisto, no último ano fiscal, ascenderam aos 9,4 milhões, e os números de 773.154 dormidas e de 495.332 estadias, isto em 2016. Esta taxa tem ainda na sua gênese os impactos que a atividade e a presença de turistas e atividades turísticas produzem a nível local sobre o território. O valor é de 1 euro por dormida em estabelecimentos hoteleiros e todos os estabelecimentos designados até um máximo de 3 noites consecutivas no mesmo estabelecimento. Taxa essa aplicada a todos os hóspedes com idade igual ou superior a 12 anos. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, entrevistado pela ERTE, abordou as linhas mestras deste projeto.
Estamos a falar de uma taxa turística, que é isso mesmo, que se destina a todos aqueles que nos visitam, no Conselho de Ourém, e que dormem no Conselho de Ourém. Portanto, apenas e só para os visitantes do Conselho de Ourém. O que se pretende é que essas pessoas passem a pagar 1 euro por noite, até ao limite de 3 noites, sendo que os menores até 12 anos estão isentos desse pagamento, bem como as pessoas portadoras de deficiência com grau igual ou superior a 60% também estarão isentas dessa taxa. Bem como todas as pessoas que estarão isentas, desde que fiquem em Fátima, no Conselho de Ourém, entre os dias 1 de novembro e 31 de março. Durante esse período a taxa não será aplicada porque Fátima e o Conselho têm um problema de sazonalidade também ainda por resolver, um problema nacional, mas que aqui também se nota de forma acentuada, e por isso entendemos que nesse período não deve ser cobrada essa taxa. E portanto é um pouco isto, portanto, é uma taxa que nós entendemos como importante, necessária, para nos ajudar a resolver muitos dos problemas que temos para resolver no consumidor a nível de infraestruturas, e depois também não nos podemos esquecer e lembrar de que as pessoas que nos visitam utilizam infraestruturas municipais, redes de água, redes de saneamento, RSUs, redes de sólidos urbanos, utilizam as estradas, utilizam os passeios, e tudo isso parece-me a mim que pedir-lhe 1 euro por cada noite que aqui ficam não é um esforço significativo, e parece-me que ninguém vai deixar de vir ao Conselho de Orém por causa desse direito.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.